Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Deus é bom e estar neste lugar. Uma alegria participar deste congresso, deste projeto que nasceu no coração de Deus e foi transferido ao coração do apóstolo Rodrigo Salgado, projeto Reage São Paulo. Deus vai dar um choque espiritual nesta população. Glória a Deus. Minha gratidão ao apóstolo Rodrigo Salgado, meu amigo, bispa Cristina Salgado, Deus abençoe. Vereadora Noemi Nonato, Deus abençoe. Denis Guilherme, meu filho, Deus abençoe de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Está conosco também o rapaz que vai cuidar da nossa parte gráfica. Me faça lembrar o nome dele, é Vanderlei. Vanderlei Santos, pastor Vanderlei Santos. Deus te abençoe, é um homem de Deus que tem o coração na obra e eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Todos aqueles que estão ligados, conectados aqui, Pierre, Deus abençoe, cantor Pierre já adorou a Deus aqui e eu creio que Deus já fez coisas tremendas neste lugar, mas a minha alegria é saber que a cota de Deus nunca acaba. Deus sempre tem mais. Então, eu quero aproveitar esse tempo maravilhoso que é me dado aqui e convidar você para a leitura de um versículo. Números, capítulo 26, versículo 11. Números, capítulo 26, versículo 11. Se você puder, por gentileza, ficar em pé, glória a Deus, aleluia, Deus está neste lugar, e eu estou sentindo a presença dEle aqui, aleluia, nossos corações estão preparados para receber do céu. Números, capítulo 26, versículo 11. Me permita aqui agradecer toda a equipe desta igreja, todos os obreiros, o pessoal aqui é maravilhoso, desde a hora que a gente chega e em todo momento. Deus abençoe. Só quem já encontrou Números 26 e 11, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Está escrito assim: mas os filhos de Coré não morreram. Vou repetir a leitura para você. Mas os filhos de Coré não morreram. Vamos ler todos juntos? É simples, é fácil de ler. Levante a sua voz para bradar isso essa noite. Vamos lá? Todos juntos, vamos? Um, dois, três. Mas eu quero pregar essa noite uma palavra com o tema: preservados para viver uma nova história. Esta noite, a palavra que o Espírito Santo me deu é esta: preservados para viver uma nova história. Antes de você sentar, diga pelo menos para uma pessoa perto de você: nessa noite Deus está virando a página. Diga isso. Nesta noite Deus está virando a página. Só quem crê adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Tome o seu assento, querido, e vamos nos alimentar do pão vivo que desce do céu. Vamos nos alimentar da boa palavra. Vamos nos alimentar daquilo que sai da boca e do coração do nosso Deus. Nós temos certeza, convicção, de que quem nos reuniu aqui esta noite foi o nosso Deus. Nós temos certeza de que a mão de Deus conduziu cada um que aqui está para este santuário, para esta casa de oração. E eu pedi a Deus uma palavra para repartir com esta igreja. Na verdade, quando alguém vem algumas vezes ao mesmo lugar, a necessidade que ele tem de algo de Deus é ainda maior. E eu sinto total dependência de Deus. E eu fui buscar de Deus uma palavra para pregar aqui na Pleno em Cristo esta noite. E Deus me fez lembrar desta história, porque Deus tem um povo na terra. Deus sempre teve e até o arrebatamento da igreja terá um povo na terra, povo que se chama pelo nome dele. E no Antigo Testamento, este povo é Israel, a nação gerada nas entranhas do patriarca Abraão. Este povo vai passar 430 anos no Egito. E Faraó pensava que este povo estava sob seu domínio, sob seu controle, sob seu tempo. Mas Deus se levanta na hora certa e no tempo determinado para envergonhar Faraó e mostrar que no povo de Deus Faraó não manda, o povo de Deus Faraó não controla, o povo de Deus Faraó não segura. Deus se levantou do seu trono e disse para Moisés: vai até Faraó e dê uma ordem para ele, deixa o meu povo ir. Fica tranquilo, Moisés, Faraó vai ter o coração endurecido, mas eu vou quebrar a cerviz de Faraó e vou tirar o meu povo do Egito. Senhor, o povo passou 430 anos trabalhando sem salário. O povo passou 430 anos sem remuneração. O povo empobreceu. Fica tranquilo, Moisés. Diga para as minhas servas chegarem nas egípcias e pedirem pratos de ouro, pedirem joias de ouro, porque eu vou trabalhar no coração das egípcias. Alguém pode dizer como é que um povo sai depois de 430 anos explorado? Deve sair pobre, deve sair humilhado. Não, Deus vai enriquecer a tua saída. Deus vai. Israel não saiu do Egito devendo para ninguém. Israel saiu do Egito enriquecido pela mão de Deus. Israel saiu do Egito prosperado pela mão de Deus. A palavra de ordem no Brasil, que se ouve no meio do noticiário, que se ouve nos comentários políticos, econômicos, sociais, a palavra mais dita em 2015, crise. E alguém pode estar com medo da crise. Fique tranquilo, crente, no tempo da crise, ele cresce e ele prospera. Não, o negrão está profetizando na sua vida. Daniel viveu tempo de crise e cresceu. José viveu tempo de crise e cresceu. Moisés viveu tempo de crise e cresceu. Sadraque, Mesaque e Abednego viveram tempo de crise e cresceram. Então joga esta mãozinha para cima, porque vem uma palavra profética do coração de Deus para o teu coração. Fica tranquilo, neste tempo Deus te fará crescer. Aleluia. E esta nação sai do Egito, sai sobre a liderança de Moisés, homem que viu Deus cara a cara, homem que teve a experiência com Deus no monte. E este Israel peregrina pelo deserto. Deus passa com o seu povo pelo deserto. Interessante, me permita, que já a Bíblia diz que Abraão tem dois filhos, ou melhor, tem um filho chamado Isaque e outro filho chamado Ismael. Depois disso, a Bíblia diz que Isaque tem dois filhos, um chamado Jacó e outro chamado Esaú. E como povo, Esaú se chama Edom e Jacó se chama Israel. Quando Israel está caminhando na terra do deserto, eles têm que passar pela terra dos edomitas. Geneticamente são nações irmãs. Geneticamente os edomitas têm laço familiar com Israel. Então Moisés manda uma palavra para o rei de Edom: nos deixe somente passar. Nos deixe, nós não queremos pegar nada, nós não vamos tomar nem água, nós só queremos um caminho para passar. Mas os edomitas têm um ódio de Israel, porque o seu pai ancestral Esaú, homem de guerra, que sabe fazer arco, sabe fazer flecha, sabe armar cilada, sabe matar, mas não soube valorizar a bênção de Deus, ficou sem bênção. Tem arco, mas não tem bênção. Tem flecha, mas não tem bênção. Só tem uma coisa: quem não é abençoado detesta quem é abençoado. Ah, é hoje. Vem comigo dando glória, deixa o negrão pregar. Quem não tem a bênção não entende quem tem. É a mesma coisa, quem não tem unção, esse bando de crente seco, não entende quem vive debaixo do óleo de Deus. E então os edomitas se tornam inimigos de Israel. Deus vai levantar um profeta para profetizar para os edomitas, porque tudo que o edomita pôde fazer para atrapalhar a caminhada de Israel, eles fizeram. Não deixa passar, não dá comida, não dá apoio. Edomita não mora no vale. A Bíblia diz que Esaú fez a sua casa na montanha. Ele olha Israel de cima, ele olha Israel menosprezando, ele olha Israel. Edomita é um povo tão tranqueira que ele não luta do lado de Israel, ele luta contra. É irmão, mas Jesus, que é isso? Ele é irmão, mas luta contra. Ele é irmão, mas fala mal. Ele é irmão, mas não ajuda. Ele é irmão, mas não estende a mão. Edomita não tem parte com Israel. Aí Deus levantou Obadias, porque os edomitas moram na montanha. Os edomitas têm exército potente. Os edomitas têm força de guerra. Então eles levantam o nariz e dizem: eu estou exaltado, firmado, estou tranquilo. Quem vai me derrubar? Os edomitas se tornam pedra de tropeço para Israel. Olha Israel de cima, humilha Israel. Não dá passagem, não dá abrigo, não dá amizade, não dá comida, não dá água. E ainda levanta o nariz para cima e diz: quem é que vai me derrubar? Deus toma o profeta. O profeta se levanta. E aí a Bíblia diz em Obadias, capítulo 1 e versículo 2: e tu, Edom, te exaltaste, e tu, Edom, te tornaste aleivoso, e disseste no teu coração: quem me derribará da minha altura? Quem me tirará da minha posição alta? Obadias, capítulo 1, versículo 3 diz: eu, o Senhor, te derrubarei. Eu, o Senhor, te derrubarei. Segura, segura, porque eu tenho uma palavra profética. Deus manda te dizer que nesse ano de 2015, quem se levantar para te derrubar, Deus vai derrubar ele. Deus vai derrubar ele. Cantore Maché, eu estou sentindo uma unção aqui. Deus manda dizer que ele vai ser inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Lutou com você, vai ter que encarar o teu Deus. Deus entrou na tua guerra. Deus vai derrubar quem queria te derrubar. Deus vai derrubar quem queria te prejudicar. Segura na mão de um crente aí. Se tem um crente penteca do seu lado, se tem um crente pentecostal do seu lado, segura na mão de quem está do seu lado e diga: Deus vai ser inimigo dos teus inimigos. É Managa Xúria, é Midaracanto. Ele está dizendo: eu sou maior do que você. Ele é maior do que você, mas o teu Deus é maior que ele. Lama Xúria, Urimicala, céu e candaraia. Ele está dizendo: na minha terra ele não passa, aqui não tem para ele, fica tranquilo. O homem fecha o caminho, Deus abre outro. Aleluia. É hoje. hoje. Esse lugar está parecendo um barril de pólvora. Vai ter um incêndio de Deus aqui hoje. E não tem bombeiro do inferno para apagar o fogo. Ei, comande, o negrão está turbinado na terra hoje à noite. Deixa o negrão pregar. Queridos, santos, amados, a caminhada de Israel continua. É no meio do deserto. Deus vai levantar Israel como nação sacerdotal. Você sabe bem que as tribos de Israel são em número de 12. E dessas 12 tribos, Deus vai compor a nação. E esta nação receberá a terra de Deus. Deus disse ao patriarca Abraão: eu darei a tua descendência herança na terra. Deus vai dividir terra, pastor, mas a terra que Deus deu para Israel está ocupada. Deus já mandou carta de despejo para quem está morando no que é teu. Deus, meu Jesus, eu estou sentindo graça. Deus já mandou carta de despejo para quem está ocupando o que é teu. Deus disse: é teu, é teu. Deus disse: é teu, é teu. Deus disse: é teu, é teu. Levantou. Uemacho, Nehamanai. O quem se levantou contra ti foi Edomita. O Edomita está dizendo: como é que ele pode ser maior que eu? Como é que ele pode fazer maior que eu? Como é que ele pode ir mais longe do que eu? Ebiduricanda lá. O Edomita está na montanha dizendo: vou dar risada dele, porque vai dar tudo errado. Meu filho, assim falo eu contigo. O Edomita se levantou contra ti, eu me levanto contra ele. A Duque Teba Súrio vem cilada, usou de manipulação humana, comprou pessoas, subornou pessoas, mandou recado para ti na madrugada, dizendo: esquece esse negócio, que tu vai passar vergonha. Porquanto esta noite eu me levanto para te dizer: te darei a Turicandérécia, o maior sucesso neste projeto, porque sou contigo, assim diz o Senhor. Do que tal é subquer? Ai, ai, ai. Ai, 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 Deus está aqui. Só quem está sentindo Deus, faça barulho de adorador. Renurastiande. Ai, Jesus, como está bom esse lugar. Santos de Deus, amados do coração de Iavé, a Bíblia Sagrada diz que para 11 tribos Deus dá herança, Deus dá terra, Deus dá estrutura, mas para uma tribo Deus se levanta dizendo: se levante no meio dos teus irmãos, ó tribo de Levi. A tribo de Levi se levanta, Manassés tem sua terra, a Bíblia diz que Rubem tem sua terra, Efraim tem sua terra, a Bíblia diz que Rubem tem sua terra. Quando chega a vez, quando chega a vez da tribo de Levi, Deus libera a palavra dizendo: Levi, você não vai ter terra. Levi, você não vai cultivar. Levi, você não vai ter fazenda. Os levitas param e dizem: Senhor, o que será então? Deus se levanta e diz: o tesouro do Rubenita é a terra, o tesouro do Gadita é a terra, o tesouro do Manasseita é a terra, o tesouro do Efraimita é a terra, e o tesouro do levita sou eu. Sou eu, diz o Senhor. Sou eu. Deus está dizendo: o Rubenita vai cultivar e vai ter o que comer. O Efraimita vai cuidar de gado e vai ter o que comer. E o Levita vai cuidar da minha casa e eu vou cuidar dele. O Levita vai cuidar da minha casa. Ah, deixa eu liberar um negócio profético aqui. Enquanto você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu. Não. crente inteligente já pegou, crente inteligente já recebeu. Segura na mão desse vaso que está do teu lado e diga: enquanto tu cuida do que é de Deus, Deus está cuidando do que é teu. Deus está cuidando do que é teu. Deus está cuidando. É hoje, pleno em Cristo. Deus está cuidando do que é teu. Deus está cuidando do que é teu. Qual é a função dos levitas? Cuidar exclusivamente da casa de Deus. Levi tem 3 filhos. Levi é constituído na sua base ancestral de 3 famílias. Entre as famílias de Levi estão os coraitas. Tem os de Merari, tem os de Coate e tem os coraitas. E os filhos descendentes de Coré, quando o tabernáculo é montado, quando a casa de Deus é estruturada, Deus começa a colocar cada pessoa no seu lugar. Deus começa a dar dons a cada um como quer. E cabe à casa de Arão ser os oficiantes do sacerdócio. E o que é que coraíta faz? O que é que os da tribo de Coré fazem? Eles são os carregadores do tabernáculo. Aí então, um dia, Coré vacila na fé, esquece que quem manda no culto e na casa é Deus, e ele se une com 2 homens da tribo de Rubem. O nome do primeiro é Datã, o nome do segundo é Abirão, e agora eles formam um trio: Coré, Datã e Abirão. E agora a função deles é esta: dizer para Moisés e para Arão: nós somos todos iguais, todo mundo é igual. Isso é conversa de rebelde, porque no momento de salvação, todos nós somos iguais. Para salvação, todos nós somos iguais. Para ir para o céu, todos nós somos iguais. Agora, para Deus usar, Deus usa cada um do jeito que quer. Ai, 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 ai. Eu não sou Rodrigo Salgado. Rodrigo Salgado não é o negrão. Eu não sou Noemi Nonato. Noemi Nonato não é o negrão. Eu não sou o Pierre. E o Pierre não é o negrão. Deus te colocou onde ele quis. Dá fruto aí. Dá fruto aí. Ei, vem comigo dando glória. Vem comigo dando glória. Se Deus te colocou na porta, ele te honra na porta. Se Deus te colocou no púlpito, ele te honra no púlpito. Se Deus te colocou para tocar, ele te honra tocando. Se Deus te colocou para dar glória que ele te honra. Dá glória que ele te honra. Mas saque-se entender uma coisa: Corá, ele quer a parte que é de Arão, porque Arão oficia sacerdócio, Arão cuida de coisa espiritual, Arão cuida de coisa religiosa. Datã e Abirão não são levitas, são rubenitas, e eles não querem cuidar da casa de Deus, eles não querem oficiar, ai, 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 ai. Eles não querem oficiar sacerdócio, eles não querem balançar incenso, eles não querem oferecer sacrifício. Qual é a de Datã e Abirão? Datã e Abirão quer aparecer, Datã e Abirão quer mandar, Datã e Abirão quer ter autoridade que não tem, Datã e Abirão quer ter o nome que não tem, Datã e Abirão quer ter a posição que não tem. Eles não querem entrar no templo, eles querem é subir num pódio, eles não querem se humilhar diante de Deus, eles querem é se exaltar diante dos homens. Datã e Abirão não quer compromisso com a casa de Deus, ele quer fama. Datã e Abirão não quer compromisso arriscou o altar. Ele quer pódio, ele quer pedestal, ele quer palco. Tatã e Abirão querem ser influenciadores. Tatã e Abirão querem a posição de Moisés. E se levanta com eles 250. Sempre tem alguém para seguir rebelde, sempre tem alguém para ajudar rebelde, sempre tem alguém para se unir com rebelde, sempre tem alguém para ser do contra, sempre tem alguém para falar mal. Só que quando Datã, Abirão e Coré se levanta contra Moisés, Moisés vai diante de Deus e Deus diz: fica tranquilo, de rebelde cuido eu. Manchu retele, lebaracandou, labraxúria, lebacandorou. Me dê licença, apóstolo. O Senhor conhece a minha pequenez, mas eu recebi autoridade de Deus para dizer: no meio da plano e Cristo, espírito de rebeldia não se cria, não se cria, não se cria. Uma gachúria, segura na mão de alguém, vai, ajuda o negrão pelo amor do cordeiro, pega na mão de alguém e diga: não somos rebeldes, somos obedientes. Diga: não somos rebeldes, não somos rebeldes. Você não é da tribo de Coré, você não é da tribo de Datã, você não é da tribo de Abirão. É Babaia Xúria, mas tem que ter um juízo. Além de Ocuminassé, Deus levanta Moisés. Moisés abre a boca, porque os 250 passam a mão no incensário e está espalhando fumaça, dizendo: qualquer um pode fazer, nós também podemos fazer. Qualquer um pode pregar, nós também podemos pregar. Só que tem uma coisa: fogo de Deus não queima quem tem compromisso, mas fogo de Deus destrói rebelde. Deus manda um fogo. Deus manda um fogo. E o historiador Flávio Josefo diz que não sobra nem os ossos dos 250. Eu vou profetizar: Deus vai consumir os rebeldes. Deus vai consumir os rebeldes. Vem comigo. Eu estou sentindo graça de Deus. Nós vamos voar nas asas do Espírito aqui hoje. Deus, agora chega a hora de Deus estabelecer o juízo entre Corá, Datã e Abirão. Moisés se levanta e diz: vocês vão morrer, mas se morrer do jeito que todo mundo morre, Deus não é na minha vida. Agora, se Deus fizer uma coisa nova e a terra abrir a sua boca e engolir vocês com tudo que tem, Deus é na minha vida. Moisés está falando, o povo sente um terremoto, a terra abre a boca, come Corá, engole Datã e mergulha no buraco Abirão. E a Bíblia diz que eles vão com tudo que tem. Deus faz juízo, mata a família de Corá, mata a família de Datã, mata a família de Abirão, para que Israel saiba que tem que respeitar quem tem unção, tem que respeitar quem Deus levantou, tem que respeitar quem Deus deu autoridade. Moisés agora tem a sua liderança fortalecida. O trabalho do tabernáculo é bom. Agora vem comigo num pensamento aqui. Eu sempre acreditei que Deus matou todo mundo da casa de Corá. Mas quando você lê Bíblia, o evento que Corá morre está no capítulo 16 de Números. E nós fizemos uma leitura no capítulo 26. E o historiador bíblico, o próprio Moisés, está contando a história dos Rubenitas. Mas no meio da história dos Rubenitas, Moisés para e dá um grito: aleluia, Datã morreu, Abirão morreu, a sua descendência foi cortada. Mas Números 26 e 11 diz: mas os filhos de Corá não morreram. Esse texto me assustou, esse texto me desafiou, porque eu pensei que tinha morrido todo mundo. E eu fui orar a Deus, e Deus Deus disse: Negrão, vou te revelar um mistério. Negrão, vou te revelar um manto. Eu preservei os filhos de Corá. E eu disse: para que, Jeová? Deus disse: tu vai saber quando eu te dar mensagem em cima do púlpito. Eu disse: não briga comigo, eu vou pregar na plena em Cristo. Fala logo agora de manhã. Deus disse: fica quietinho, preto, porque quando tu abrir a boca naquele altar, eu vou te dar. E agora eu estou recebendo de Deus. Deus preservou a semente de Corá. Deus reservou os filhos de Corá. Deus preservou. Deus não matou todo mundo. Agora espera comigo aqui. Deus está me abrindo revelação. Imagina esses meninos que sobreviveram. Levita não serve para cuidar de terra. Levita não serve para cuidar de boi. Levita não serve para ter comércio. Tudo que levita faz e sabe fazer é cuidar da casa de Deus. Mas esses meninos agora têm três marcas na vida. Primeiro, eles não têm mais genealogia. Deus cortou a genealogia deles. Deus arrancou a genealogia deles. Ou seja, não tem pai para empurrar, não tem mãe para ajudar. O nome da família foi tirado da terra. Agora eles não vão chegar a lugar nenhum, porque o pai mandou. Segundo, eles não têm dinheiro, porque Corá foi engolido com toda a sua riqueza. E José diz que Corá era rico, mas foi engolido com toda a sua riqueza. Então os meninos não têm recurso, os meninos não têm dinheiro, não dá para comprar oportunidade. Terceiro, todo mundo que olha para eles diz: essa família está debaixo de maldição, essa família foi cortada. Então ninguém dá oportunidade para eles. Eles sobreviveram, mas não tem oportunidade. Eles sobreviveram, mas ninguém ajuda. Eles sobreviveram, mas ninguém faz nada. O tempo vai passando. Quando diz a Bíblia que Israel se torna agora uma nação que tem um rei, Saul reina, mas Saul nunca olhou para um filho de Corá. Mas quando Saul morre, Deus levanta Davi, e Davi vai organizar o templo, porque Saul nunca se importou com arca, Saul nunca se importou com culto, Saul nunca se importou com adoração, Saul nunca se importou com coisa do espírito. Mas quando Davi chega e reina, ele diz: eu vou trazer a arca de volta, porque sem presença de Deus não dá. Sem presença, coloque a mão no ombro de alguém. Ô igreja que eu amo pregar, coloque a mão no ombro de alguém e diga: sem presença de Deus não dá, não dá, não dá, não dá. Então recebe presença, recebe, recebe presença, recebe, recebe presença, recebe. Vem comigo. Aleluia. Davi, Davi vai organizar o culto. Davi coloca a arca no lugar dela. Davi tem um sonho: construir uma casa para Deus. Deus vai dar ao filho dele, Salomão, o privilégio de fazer isto. Mas quando Davi está organizando, ele chama Joás e diz assim: você vai cuidar do azeite. Ele chama, aleluia, os carregadores de tenda e diz: vocês vão cuidar disso. Chama a descendência de Arão e diz: vocês vão cuidar de balançar o incensário e pregar a palavra. Está quase tudo no seu lugar. De repente chega a hora que Davi mais se identifica. É a hora de levantar os cantores para a casa de Deus. Alguém diz assim: quem é que vai cantar, Davi? Os filhos de Asaf? Sim, os filhos de Asaf vão cantar. Quem é que vai cantar, Davi? Os filhos de Gerundundum? Sim, os filhos de Gerundundum vão cantar. Acabou, Davi? Não, eu conheço um grupo de cantores. Não, o nome deles não está na mídia, não tem CD gravado, não tem vida, aleluia, de artista. Quem são eles? Os filhos de Corá. Calma, Davi, esses aí não pode não, esses aí não pode cantar. Quem é que disse que não pode cantar? A família dele está debaixo de maldição. Você sabe quem foi Corá? Sei. Você sabe o que Corá fez? Sei. E o que? Qual é a razão, Davi?
Davi, que você vai levantar os coraítas para cantar, é que eu sirvo um Deus que tem uma nova história, eu sirvo um Deus que dá uma nova chance. Segura na mão de quem está, vai ser forte, vai ser forte, vai ser forte. Segura na mão de quem está do teu lado e diga: o Deus da nova chance está aqui, o Deus da nova chance está aqui. Enquanto você não disser, eu não paro. O Deus da nova chance está aqui, o Deus da nova chance está aqui. O homem está dizendo não dá, Deus está dizendo dá. O homem está dizendo não pode, Deus está dizendo pode. O homem está dizendo acabou, Deus se levanta e diz: vai começar um novo tempo, vai começar uma nova história. Eu profetizo na plena em Cristo, o Deus da nova chance chegou. Adore, adore, adore. Você consegue dar um abraço em quem está do teu lado e diga: o Deus da nova chance chegou, o Deus da nova chance chegou, o Deus da nova chance chegou. Abra tua boca e glorifique a Deus. O Deus da nova chance está aqui, o Deus da nova chance está na arquibancada, o Deus da nova chance está desse lado, o Deus da nova chance está no ministério, o Deus da nova chance está nos levitas, o Deus da nova chance está nos obreiros. Estão dizendo que tu não vai, Deus está dizendo que vai. Estão dizendo que tu não pode, Deus está dizendo que pode. Estão dizendo que acabou, acabou nada. Eu quero ouvir os coraítas. Sabe o que Deus disse para mim? Ah, Galvão, chega lá na plena em Cristo hoje, porque hoje eu vou levar filho de Corá para ouvir a palavra. Ei, filho de Corá, se prepara, você vai voltar a cantar. Vai. Qual é o tema, pastor Galvão? Toda vez que o senhor prega aqui, o senhor dá um tema. O tema desta noite é este: é tempo de voltar a cantar. Tentaram deixar você calado, você vai voltar a cantar. Tentaram impedir teu progresso, você vai voltar a cantar. Fica de frente com alguém, fica de frente com alguém e diga: você vai voltar a cantar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a cantar. Vai cantar. Olha lá, pegou. Você vai voltar a cantar. Deixa Deus te pegar, deixa a unção te pegar, deixa a glória te pegar, deixa Deus te tomar, deixa. Já vou terminar. Deixa eu entregar o manto para tu. Ei, Salomão constrói o templo, e o templo fica em Jerusalém. Noemi Nonato, cantora, serva de Deus. Jerusalém. Quem vai ao templo tem que passar por uma das portas. Jerusalém tem 12 portas. Jerusalém tem 12 portas. E cada porta é precedida por degraus. Para chegar na porta tem que subir os degraus. Quando o culto em Jerusalém é organizado, os levitas são colocados para cantar nos degraus. Por isso que tem uma sessão de salmo que se chama Cânticos dos Degraus. Era mais ou menos assim: um levita ficava na direita do degrau e outro na esquerda. Quem ia passando, quem ia chegando para o culto, já ia recebendo aquele louvor, já ia recebendo aquela adoração. Agora tem uma coisa aqui que eu descobri estudando: que quando um grupo de levita era selecionado, importava também a porta que ele estava cantando. Porque se tem 12, algumas delas eram mais famosas. Por exemplo, a porta formosa, cheia de ouro. Todo mundo quer passar nas portas formosas. Então quem canta na porta formosa aparece mais. A porta das ovelhas, porta de quem leva o sacrifício, quem canta na porta formosa aparece mais. Temos também a porta, aleluia, velha, fala das memórias. Quem canta na porta velha aparece mais. Agora tem uma porta que nunca se abre em Israel. Qual é, pastor? Porta oriental. A tradição diz que a porta oriental fica fechada, porque no dia que ela se abrir, é o Messias que está entrando. Aí, escuta, segura o mistério, vão distribuindo os levitas, filhos de Asaf, canta na porta formosa, filho de Gedundum, canta na porta do gado. Chega a hora de colocar os filhos de Coré. Aí alguém diz assim: põe lá na porta oriental. Põe lá na porta oriental, por quê? Porque ninguém passa lá. Põe lá na porta oriental, por quê? Porque ela fica fechada. Sabe o que Deus disse para mim? Tem gente aqui hoje cantando na porta fechada. Na porta formosa é lotado. Na porta do gado é lotado. Na porta oriental ninguém passa. Quem está cantando lá? Os filhos de Coré. Escute isso aqui. Tem compositores que são famosíssimos. Davi, Moisés, Salomão. Ninguém lembra desse tal de Coraíta. Isso aqui vai explodir hoje. Eles estão no degrau, bispo. Ninguém passa. A porta está fechada. Um olha para o outro e diz: vamos parar. Vamos não. Por quê? Nós somos humilhados todo dia. Nunca deixaram nós cantar na porta formosa. Por que que nós não vamos parar? Porque quem canta na porta formosa está cantando para o homem. Nós aqui estamos cantando só para Deus. Só para Deus. Só para Deus. Só para Deus. Vou terminar. Eu tenho 5 minutos para terminar. Escute isso aqui. Senaqueribe cerca Jerusalém. Senaqueribe põe 185 mil soldados ao redor de Jerusalém. Quem canta na escada, canta do lado de fora. Quem estava na porta formosa, correu para dentro. Quem estava na porta do gado, correu para dentro. Quem estava na porta da fonte, correu para dentro. Aí o sacerdote pergunta: tem alguém na porta ainda? Tem. Quem? Os filhos de Coré. Quem? Os filhos de Coré. Chama eles. Alguém vai lá na porta fechada e diz assim: filhos de Coré, o sacerdote está chamando vocês. Aonde? No lugar santo. Aonde? No lugar santo. Ajeita a roupinha surrada. Quando eles chegam diante do sacerdote, o sacerdote diz assim: quem são vocês? Somos filhos de Coré. Quem põe vocês para cantar na porta oriental? Não sabemos. E o que é que vocês ficaram fazendo lá todo esse tempo? Vocês cantam o quê? Vocês cantam Asaf? Não, Asaf é bom, mas não canta Asaf não. Vocês cantam Davi? Davi é tremendo, mas a gente não canta Davi não. Vocês cantam Moisés? Moisés é um homem de Deus, mas a gente não canta Moisés não. Então vocês cantam de Salomão? Não, Salomão é o compositor da sabedoria, mas a gente não canta Salomão não. Então o que é que vocês cantam? A gente canta o que Deus deu para nós. A gente canta o que Deus deu para nós. Sacerdote diz assim: o que é que Deus deu para vocês? senhor quer ouvir? Quero. Deus deu para nós um salmo que na Bíblia vai ser o 42. A gente estava lá, sozinho. Deixaram a gente na porta fechada. Um olhou para o outro e disse assim: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Estou na porta fechada, mas eu tenho sede de Deus. Estou na porta fechada, mas não paro de adorar. Estou na porta fechada, mas não paro de cantar. Só isso? Não, não. Deus deu mais um. Qual é? Na Bíblia vai chamar Salmo 88. Que salmo é esse? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A nossa alma anela por ti. Aí o sacerdote diz assim para eles: sabe por que eu trouxe vocês aqui para dentro? Não se ouça um sacerdote, porque a cidade está cercada. Vocês não viram o exército aí fora? Vimos. Vocês viram os soldados de Senaqueribe lá fora? Vimos. Vocês não viram que os filhos de Asaf entrou? Vimos. Vocês não viram que os filhos de Gerundundum entrou? Vimos. E por que vocês não entraram? Porque quando nós ia sair, Deus disse: espera aí, ainda tem um hino. Quando a gente ia correr, Deus disse assim: Davi me cantou como pastor, e eu sou pastor. Salomão falou de mim, na linguagem da botânica, rosa de Saron, perdão, e eu sou. Mas eu quero dar um hino para vocês, e eu vou me apresentar de um jeito diferente. Jeová, o senhor vem como pastor? Hoje não. Jeová, o senhor vem como rosa de Saron? Hoje não. O senhor vem como o quê? Está pronto para escrever a letra, filho de Corá? Tô sim, Jeová. Então escreve no tempo da guerra: Senhor, o soldado ali fora está querendo matar a gente. Calma. Que hino é esse? Ó, filho de Corá, vocês são tão desprezados que vão dizer que esse hino é de Davi. Ninguém vai acreditar que é de vocês, mas fica tranquilo. Que hino é esse, pastor? Deus! Na Bíblia vamos chamar de Salmo 46. E tem muita gente que vai dizer: é de Davi. Fica tranquilo. Esse salmo é de quem viveu atrás de uma porta fechada. Esse salmo é o salmo de quem enfrentou a guerra. Esse salmo é o salmo de quem viu o inimigo se aproximar. O inimigo chega, cerca, todo mundo corre. Deus toma os filhos de Corá e diz: canta. Canta o quê? Canta o seguinte, canta desta forma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que as águas fujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Espera aí só um minutinho, deixa eu só contar um segredinho de Deus. O rei da época é Ezequias. E Deus disse assim para Ezequias: constrói um aqueduto. Que é aqueduto? Uma fonte subterrânea. Então Ezequias foi lá no tanque de Siloé, tirou água de lá, veio por debaixo da terra e trouxe para dentro de Jerusalém. Quando Senaqueribe cercou, ele travou o tanque e disse assim: vão morrer de sede. Se você não der um glória com esse negócio. Senaqueribe está do lado de fora dizendo: eles não têm água para beber. E o judeu do lado de dentro dizendo: tenho fonte escondida. Tenho fonte escondida. Tenho fonte escondida. Levanta a sua mão, levanta. O negrão vai profetizar. Nesta noite, Deus abre sobre ti uma fonte escondida. Deus abre sobre você uma fonte escondida. Beba, 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 beba. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se endureceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Como é que o Senhor vai se apresentar, Deus? Eu me apresento como general. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Adore, 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 adore. Deus é o general. O general está do teu lado. Eu estou sentindo de falar isso. Coloque a mão no ombro de quem está do teu lado. Eu estou terminando e diga: o general está do teu lado. 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 Aí o salmo continua. Eu estou terminando. O salmo continua dizendo: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra. Eu preciso profetizar. Pastora Noemi, eu preciso profetizar. Deus manda dizer que hoje, dia 17 de junho de 2015, a guerra da plena em Cristo acabou, 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 acabou. É hoje, é hoje. A guerra acabou. Deus vai cessar a guerra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Olha aqui. Escuta só um negocinho do salmo. Até o verso 9, o salmo é escrito em terceira pessoa, porque ninguém é louco de falar de Deus na primeira pessoa. A gente fala de Deus na terceira pessoa. Mas quando eu leio o verso 10 e o verso 11, não está em terceira pessoa. Aí eu fui estudar, e a tradição diz que até o verso 9 eles cantaram. Quando eles estão cantando o verso 9, Deus toma um dos filhos de Corá em profecia. Eles terminam dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí Deus toma um em profecia. E se você ver, o verso 10 não está escrito em terceira pessoa. O verso 10 em primeira. Um dos filhos de Corá é tomado por Deus, é cheio de Deus. Ele abre a boca e grita: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. No meio da tua guerra vai ter profecia. No meio da tua guerra vai ter profecia. No meio da tua guerra vai ter profecia. Filhos de Corá estão cantando dentro do templo. Deus levanta do trono e diz assim: preciso de um anjo estagiário. Miguel levanta e diz: eu, Jeová. Não, Miguel, não precisa ir não. Levanta aqueles anjos musculosos. Eu, Jeová. Não, pega um fraquinho. Porque Senaqueribe disse que ia pisar em mim. O anjo se apresenta diante de Deus. Ei, imagina, me permita que a linguagem, um anjo universitário. Me permita exagerar na linguagem, um anjo playboy. Espadona toda estilosa, chega para Jeová e diz: e aí, Jeová? Né? Uma linguagem humana, puramente humana. Qual é a parada aí? Jeová diz: sabe matar, nego? Uhum. Quantos? 185 mil. Quantos minutos eu tenho? Jeová diz: meia hora? Posso ir? Lá dentro do templo, os filhos de Corá
O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Lá no exército inimigo, o anjo desceu, puxou a espada, fez assim, ó. A história diz que Senaqueribe ficou acampado do lado de fora e Ezequias dormiu nos átrios do templo. Passaram a noite buscando. Quando amanheceu, a notícia chega: não tem mais guerra. Deixa eu te explicar. Para ter guerra tem que ter exército inimigo. Aí alguém diz assim: por quê? O anjo universitário diz: porque Deus mandou eu. O que é que você fez? Matei todo o exército inimigo. Estou voltando. E o que é que Deus manda dizer para nós? Canta aquela música que ele deu na porta fechada. Nunca mais colocaram coraíta na porta fechada. Porque no tempo da guerra só canta quem tem experiência com Deus. No tempo da guerra só canta quem já sofreu. Aí eles enchem o peito e gritam: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem joga a mão para cima e adora, joga a mão para cima e adora. Olhe para cá, eu vou terminar. Olhe para cá. A família de Coré começou debaixo de maldição. Alguém olhava e dizia: não tem descendência. O outro olhava e dizia: não tem dinheiro. O outro olhava e dizia: não tem moral. Deus olhou e disse: mas tem uma nova história chegando. Pastor, minha família está toda complicada. Tem nova história chegando aí. Pastor, minha vida financeira está toda complicada. Tem nova história chegando aí. Pastor, a macumbeira lá de perto de casa diz que a minha família está debaixo de maldição. Fica tranquilo, através de você a bênção vai chegar lá. A bênção vai chegar lá. Deixa eu ver quem adora. Deixa eu ver quem glorifica. Deixa eu ver quem sente Deus. Arabacandalabá.